Área, no dia 4 de fevereiro de 2020, solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum.
Vereador Pastor Elias, vereador João Feitosa, vereador Alfredo Landim, vereadora Thaís, vereador Léo Laparenga, vereador Lisieto, vereador Jean, vereador Jean, vereador Deusimar Japão, vereador líder do prefeito Edson Lopes, vereador Leandro, vereador vice-presidente da Câmara e Luiz Santos da Serra, vereador Maurão, vereador Valdete, quórum suficiente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo um quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Já peço desculpas pelo adiantar da hora em abrir a sessão, mas amanhã pouco corrida, tumultuada para os pares. Hoje também recebendo a visita do deputado federal Rubens Ottoni, já solicito que venha compor a mesa aqui conosco e solicito a vereadora Thaís Souza que faça a leitura do texto bíblico.
Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo. Salvai vosso servo, meu Deus. Espere e confie em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Salmo 85.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Primeira secretária deu uma licenciada da mesa. Solicito o vereador Mauro Severiano que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões. Solicita a secretária, chegou a vereadora Eliner Rocha.
Síntese da ata da primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 3 dias do mês de fevereiro de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eliner Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo 262 de 2019, de autoria do vereador Valdete Fernandes Moreira, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania anapolina ao senhor Moacir Fernandes Moreira. Projeto de lei complementar 263 de 2019, de autoria do prefeito, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a permutar lotes de terrenos de propriedade do município de Anápolis, situados no loteamento Setor Sul, Jamil Miguel, segunda etapa, por área de terrenos de propriedade particular, situado no loteamento Jardim Nações Unidas, em razão das obras de canalização e abertura de via marginal ao córrego das Antas, sobre a referida área particular. Projeto de Lei Ordinária 001 de 2020, de autoria do vereador Valdete Fernandes Moreira, que dispõe sobre a denominação da praça Estação de Esporte, localizada no bairro Polo Centro e da Outras Providências. Veto 002 de 2020, de autoria do prefeito. Veto total ao autógrafo de lei 111 de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de exigência da carteira de vacinação atualizada do aluno no ato da matrícula em escolas municipais e creches conveniadas no município de Anápolis, da Outras Providências. Veto 003 de 2020, de autoria do prefeito, que veta total o autógrafo de lei 107 de 2019, que institui a Semana Municipal de Conscientização sobre a Depressão Infanto-Juvenil, que será realizada na última semana do mês de outubro de cada ano, no âmbito do município de Anápolis. Projeto de Lei Complementar 008 de 2020, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a atualização do subsídio dos procuradores do município de Anápolis e alteração da Lei Complementar 144 de 17 de abril de 2007. Projeto de Lei Complementar 009 de 2020, de autoria do prefeito, que altera dispositivos da Lei Complementar 212 de 22 de dezembro de 2009, que que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos da administração direta, autarquias e fundações do município de Anápolis. Projeto de Lei Complementar 010 de 2020, de autoria do prefeito, que altera dispositivos da Lei Complementar 212 de dezembro de 2009 e da outras providências. Não houve inscritos para uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores João da Luz, João Feitosa, Lélio Alvarenga, Mauro Severiano, Ederson Lopes, professor Geli Sanches e Domingos Paulo de Souza. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Pastor Elias Ferreira, Jean Carlos, Luiz Lacerda, Domingos Paula, Lélio Alvarenga, Luzimar Silva, Ederson Lopes e Pedro Mariano. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 027 de 2019, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a abordagem social para pessoas em situação de risco e moradores de rua no município de Anápolis da outras providências. Foi retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de lei ordinária 033 de 2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, que dispõe sobre sanções pelo descarte inadequado de resíduos nas vias públicas. Deferido o pedido de arquivamento apresentado pela autora. Projeto de lei ordinária 070 de 2019, de autoria do vereador Ederson Lopes, que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de intérprete da língua brasileira de sinais em todos os eventos públicos oficiais do município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 225 de 2019, de autoria do vereador Telly Júnior, que torna de utilidade pública o Instituto de Reabilitação Vida Nova, Anápolis, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 228 de 2019, de autoria do vereador Luzimar Silva, que institui no município de Anápolis o Dia Municipal dos Surdos, a ser comemorado anualmente no dia 26 de setembro, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votações de moções de aplauso, houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores João Feitosa, Pastor Elias Ferreira, Jean Carlos e Lélio Alvarenga. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 4 de fevereiro, em horário regimental. Passo a leitura dos projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 011 de 2020, de autoria do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a denominação do feirão coberto do Jardim Alexandrina Adão Oliveira, localizada na Avenida Nair Xavier Correia, bairro Alexandrina, em Anápolis. Há somente esse projeto a ser encaminhado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Eline Rosa. Quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também os populares que nos acompanham aqui dentro do plenário, os internautas e telespectadores, cumprimentar ali o Ágil, terceiro sargento da PM, a Lívia, soldada da PM, também os demais companheiros que ali estão, que serão homenageados hoje com a moção de aplauso pelos excelentes serviços prestados à comunidade anapolina. Logo em seguida, nós iremos fazer aqui a entrega desta homenagem. Hoje nós estamos recebendo aqui o deputado federal Rubens Ottoni, que veio falar um pouco aí da abertura dos trabalhos do Legislativo na Câmara Federal. E é com muita honra e com muita alegria que nós recebemos aqui na manhã de hoje o deputado federal Rubens Ottoni. Cumprimentar também a imprensa aqui na pessoa do Lucivan Machado, companheiro da Rádio Manchester, Nilton Pereira, companheiro da Rádio Imprensa, sejam todos bem-vindos. Inicialmente, eu quero convidar o nosso deputado federal Rubens Ottoni para fazer uso da palavra por até 15 minutos ali na tribuna para falar um pouco do trabalho, da retomada, deputado, do trabalho no Congresso Federal. Nós vimos que ontem foi a reabertura dos trabalhos na Câmara Federal e nós, anapolinos, estamos otimistas com esse ano de 2020, né, que o Congresso desenvolva um excelente trabalho para nós, anapolinos. Fique à vontade para fazer uso da palavra.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Uma honra, uma satisfação. E é sempre com muita alegria que eu venho aqui à Câmara Municipal de Anápolis, porque a visita aqui à Câmara não é uma visita protocolar, não é apenas uma visita institucional, mas é uma visita que me permite aqui encontrar com amigos, amigas, tanto entre os vereadores e vereadoras, independente de partido político, mas também com os funcionários e funcionárias dessa casa, que ao longo do tempo nós temos uma convivência e um apreço muito grande. Eu quero aqui, presidente Leandro Ribeiro, na sua pessoa, cumprimentar a todas as bancadas aqui representadas nesta casa, dizer do nosso respeito ao Poder Legislativo Municipal e o nosso desejo sincero de poder contribuir para que os trabalhos possam desenvolver da melhor maneira possível. Na pessoa aqui do vereador Luiz Lacerda, gostaria de cumprimentar de maneira especial a nossa bancada, aqui composta de vereadores valorosos, Alfredo Landim, Lisier, vereadora Geli, que tem somado aqui com todos os vereadores e vereadoras de todos os partidos para que o Legislativo possa cumprir o seu papel. E aqui, presidente, senhores vereadores e vereadoras, a minha visita aqui hoje, ela já é um tanto uma visita tradicional que eu faço a essa casa todo o início dos trabalhos. Eu sempre faço questão de vir aqui na primeira semana, justamente para desejar a vocês sucesso no trabalho que vocês, nos desafios que têm pela frente neste ano de 2020. Mas, acima de tudo, estou aqui para reafirmar com o Poder Legislativo Municipal, reafirmar aqui com a população anapolina e, por que não dizer, reafirmar também com o Executivo Municipal o nosso compromisso como deputado federal da cidade de Anápolis de poder estar irmanado, estar somando com cada um dos setores da administração municipal no sentido de poder superar os desafios que teremos pela frente. E o presidente Leandro Ribeiro colocou aqui bem dos desafios que nós temos também lá em Brasília. Da mesma forma que aqui iniciou os trabalhos ontem, lá em Brasília também nós iniciamos os trabalhos no Congresso Nacional. E este ano de 2020, apesar de ser um ano onde muitas das atenções políticas estarão voltadas para as eleições municipais, e é natural, porque teremos eleições para prefeito, vice-prefeito, eleição para vereador, a minha avaliação é que nós teremos um trabalho intenso no Congresso Nacional. Um trabalho intenso no Congresso Nacional, até pelo momento político que nós estamos vivendo no país. E pela determinação que eu tenho visto do governo federal, no sentido de implementar a sua pauta, que é uma pauta recorrente na busca de retirada de direitos, de desmonte das políticas públicas, e, evidentemente, isso vai ter um debate intenso, isso faz parte da democracia, vai haver um debate intenso, vai haver posições contrárias, e isso vai fazer com que, na Câmara dos Deputados e no Senado, possa haver um debate político bastante aprofundado e bastante intenso. Eu tive a felicidade, no ano passado, de ser reconhecido, houve uma repercussão nacional, de um reconhecimento do nosso trabalho na Câmara Federal, que eu fui o deputado entre os 513 deputados da Câmara Federal, todo o país, o deputado que mais apresentou projetos de lei naquela casa. E a repercussão maior, ela aconteceu, não apenas pelo número de projetos apontados, mas justamente pela qualidade desses projetos e pelo debate que esses projetos suscitaram, que foram projetos apresentados na área de recuperação de direitos sociais, seja na questão da recuperação de direitos trabalhistas, seja na recuperação de direitos da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, na área da saúde, na área da educação, defesa das mulheres, da juventude, projetos na defesa do meio ambiente, da questão ambiental e também na questão da agricultura familiar, da produção do nosso país. Isso fez com que houvesse um debate em todo o país sobre esses projetos. E eu fiquei muito feliz, honrado com essa lembrança que foi feita e a repercussão desse nosso trabalho. Mas, ao mesmo tempo que nós temos feito esse trabalho intenso lá em Brasília, atento ao trabalho legislativo em Brasília, como vocês, vereadores e vereadoras aqui de todas as bancadas também têm essa preocupação desse trabalho aqui interno, nós temos a responsabilidade também de fazer o trabalho externo. Então, nós temos o trabalho também de correr o estado de Goiás todo, de visitar todos os municípios, todas as regiões, mas de maneira especial a cidade de Anápolis. A cidade de Anápolis tem merecido a nossa atenção e, nesses últimos 3 anos, vocês, vereadores e vereadoras, sabem, o público que nos acompanha aqui pela TV Câmara aqui sabe desse nosso trabalho. E nesses últimos 3 anos, nós tivemos a oportunidade de indicar, viabilizar mais de 10 milhões de reais para o município de Anápolis, para a administração municipal. Mais de 10 milhões de reais na área da infraestrutura, na área da saúde, na área de atendimento a entidades sociais, como a APAE, como Santa Casa de Misericórdia, como Hospital do Câncer, Asilo São Vicente de Paula, né, como o Hospital Materno Infantil, agora também a maternidade Dr. Adalberto. Então, todas essas entidades, ao longo desses 3 anos, foram também, tiveram contribuição de investimentos e emendas apresentadas por nós, mas também na área da saúde para o município, na área da educação, na área da infraestrutura. Muitas pessoas, vocês vereadores e vereadoras sabem disso, vocês convivem com a população, e às vezes as pessoas têm uma mentalidade que eles achavam o quê? E o deputado federal Rubens Ottoni, agora a administração não sendo uma administração do PT, não teria, às vezes, o interesse de poder ajudar, de contribuir com a cidade. Pelo contrário, a nossa visão de trabalho é exatamente o contrário, independente de partido político, né? Nós temos o respeito e o interesse de poder ajudar. Vocês são testemunhas disso no nosso relacionamento aqui dos vereadores e vereadoras, o apreço que temos por vocês, independente de partido político. E o nosso desejo sincero é somar com vocês para poder contribuir novamente com o município. Se já nesses 3 anos contribuímos com mais de 10 milhões de reais em emendas parlamentares nessas diversas áreas, agora neste ano de 2020, mesmo sendo um ano eleitoral, e é normal que no ano eleitoral as disputas elas aflorem mais, isso não fará diferença no nosso trabalho. Eu quero aqui, de pronto, senhor presidente e vereadores e vereadoras, aqui já anunciar de maneira informal, mas depois terei a oportunidade de oficiar a essa Casa de Leis, o nosso objetivo de este ano de 2020 contribuirmos com o município de Anápolis com mais de 3 milhões de reais em emendas parlamentares, mais de 3 milhões de reais na área de infraestrutura, na área da saúde, na área de atendimento a entidades e na área da educação. Então, este vai ser o propósito para este ano de 2020 como colaboração. E eu quero aqui, senhor presidente, ilustres vereadores e vereadoras, me colocar à disposição para contribuir no debate político também, no debate das grandes questões. Em Brasília, nós teremos um debate bastante aprofundado, na minha avaliação, sobre a reforma administrativa e também sobre a reforma tributária. Serão dois temas que aparecerão com muita força no debate desse 2020. É natural que o debate político das eleições municipais também estarão presentes. E eu também me coloco à disposição de vocês nesse debate, seja na questão da legislação, na questão jurídica, seja na questão do debate de propostas de projetos para a cidade de Anápolis, discutir o destino da nossa cidade, discutir os desafios que a cidade tem para o próximo período, discutir as diversas áreas, tudo isso nós estamos à disposição de vocês. A minha presença aqui é de poder desejar sucesso a vocês, mas mais do que isso, me colocar à disposição para poder contribuir no nível que vocês julgarem que eu possa ser útil, que eu possa participar com vocês. Muito obrigado pela atenção e agradeço aí a oportunidade de podermos falar para os vereadores e para a população anapolina.
Obrigado, deputado federal Rubens Ottoni. Para finalizar, eu quero que o líder do PT nesta casa faça uso da palavra por 2 minutos. E aí, em seguida, eu quero que Vossa Excelência fique aqui conosco, só para que a gente faça homenagem aos policiais militares que aqui estão, né, para receber aqui uma moção de aplauso pelos atos de bravura.
Apenas, senhor presidente, também para agradecer a visita honrosa aqui do nosso deputado federal Rubens Ottoni, deputado que, independente da cor partidária que esteja à frente do comando da prefeitura, sempre contribuiu muito com a cidade de Anápolis, trazendo para cá as suas emendas, colocando o seu mandato em Brasília à disposição aqui para a gente estar resolvendo os problemas da cidade, não só do Executivo, mas também aqui da Câmara e de toda a nossa população. Então é apenas essa oportunidade que Vossa Excelência nos dá, apenas realmente de estar agradecendo, e é isso que o deputado falou. Ele sempre, no início de cada sessão legislativa, ele tem comparecido aqui, deixando aqui um abraço aos nossos vereadores, mas acima de tudo, colocando mais uma vez o seu mandato lá em Brasília à disposição da cidade de Anápolis. Obrigado, presidente.
Obrigado, líder do PT nesta casa, vice-presidente vereador Luiz Lacerda. E já aproveitando que nós separamos um pequeno expediente para recebermos o deputado federal Rubens Ottoni, quero dizer aqui que nesta manhã nós iremos homenagear esses bravos soldados, tenentes da Polícia Militar pelos atos de bravuras e competências feitas aqui no município de Anápolis. Em novembro nós aprovamos aqui uma moção de aplauso numa missão da Polícia Militar realizada em Goianápolis, que antecipou a ação de ladrões e evitou o roubo de um caminhão com perseguição e troca de tiros, que inclusive resultou na morte de criminosos. Em seguida, ontem, nós conseguimos aprovar aqui, ainda em tempo hábil, com a parcimônia dos pares, também é uma moção de aplauso em uma ação realizada no dia 24/1, ou seja, 24 de janeiro deste ano, na estação rodoviária de Anápolis, quando também fizeram a interceptação e o desarmamento de um artefato explosivo que poderia ali ter ceifado vidas de centenas de pessoas. E por fim, outra moção de aplauso à soldada Lívia Duarte Ribeiro Ágio, pela efetiva e exitosa participação em ação realizada no dia 5/12/2019, em um supermercado no centro da cidade. Na oportunidade, a policial abordou um homem que havia praticado uma tentativa de homicídio e, para contê-la, num ato de bravura, efetuou um disparo na perna do suspeito, que foi dominado pelos demais colegas que estavam ali naquela ação. Então, para receber essas justas homenagens, convido aqui à frente o senhor Cláudio Antônio de Oliveira Gomes, primeiro-tenente da Polícia Militar, por gentileza, venha aqui à frente. Alex Júnior de Brito Domingues, soldado da PM. Lívia Duarte Ribeiro, também soldado da PM. Márcio Gonzalez Ágio, terceiro sargento da PM. Karen Poliana Guimarães Carrijo, primeira sargento. Paulo Arthur Leopoldino Guadim, soldado da PM. E ainda registra a presença aqui de Glaucio Borges Pereira, soldado, e do Luiz Júnior Ribeiro, da Costa Lacerda, aspirante oficial. Solicito aos pares que nos ajudem aqui a fazer a entrega dos certificados aos homenageados aqui nesta manhã. Senhoras e senhores, solicito aos pares que retomem seus assentos para darmos início, retomarmos a sessão. Antes de finalizar o pequeno expediente e abrir o grande, mais uma vez agradecer a visita do deputado federal Rubens Ottoni, que nos trouxe uma notícia muito positiva. Segundo o deputado, este ano de 2020 destinará 3 milhões de reais através de sua emenda parlamentar impositiva. Isso é muito importante para o nosso município, que busca aí recursos federais, federal no caso, para continuar o seu desenvolvimento. Mais uma vez agradecer aqui ao Cláudio Antônio de Oliveira Gomes Júnior, primeiro tenente Júnior, Alex Júnior, soldado da PM, soldada Lívia Duarte, terceiro sargento Márcio Gomes Ágil, sargento Ágil, Karen Poliana Guimarães Carrijo, primeira sargento, Paula Arthur Leopoldino, soldado da PM, o Luiz Júnior Ribeiro da Costa, aspirante oficial. Também Glaucio Borges Pereira, soldado PM. Mais uma vez agradecer a vocês pelo excelente serviço prestado para a nossa comunidade anapolina. Parabéns, que Deus abençoe, que a Polícia Militar continue sendo nosso orgulho, nossa referência. Muito obrigado. Dando sequência à sessão, encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente com o primeiro orador inscrito, que fará uso da palavra por até 10 minutos, vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento Vossa Excelência e os demais pares. Ainda em tempo, cumprimento aqui o deputado federal Rubens Ottoni, que esteve presente no início da nossa sessão. Cumprimento também os policiais militares que aqui foram homenageados, em nome do nosso amigo Márcio Gonzalez Ágil. Ainda me lembro bem do Márcio estudando arduamente para passar no concurso. Parabéns a todos eles pelo trabalho realizado, em nome deles, a toda a corporação militar. Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio Manchester, assinantes do Canal 10, TV Web, dois assuntos gostaria de abordar. Primeiramente, cumprimentar a administração municipal.
Vereador Jean, só um minutinho.
Pois não, presidente Leandro.
Eu solicito que o plenário colabore com o orador que faz uso da tribuna para que a gente possa ouvi-lo. Solicito que pare o tempo também, para que a gente possa ter o silêncio necessário para ouvir o nosso vereador na tribuna.
Obrigado, presidente Leandro, agradeço. Voltando a dando continuidade ao início da nossa fala, reiterando os cumprimentos apresentados, queria abordar dois assuntos, vereador Leandro. Primeiro, cumprimentar a administração municipal pelo envio dessa casa dos projetos relacionados aos servidores, especialmente à categoria dos fiscais. Nós ainda, na transição do governo, de 2016 para 2017, tivemos a oportunidade de apresentar algumas dessas demandas ao prefeito Roberto Naves. Primeiro, essa da questão dos níveis, para que os fiscais possam ter, a partir de agora, como requisito essencial para a admissão no concurso público de provimento de cargos, fiscal de obras, edificações, e também fiscal de posturas, o requisito de ser ocupante de nível superior. Isso já acontecia com os auditores fiscais, com os fiscais de meio ambiente e também com os fiscais de trânsito. Então agora nós vamos estar nivelando para que os nossos concursos exijam o nível superior das categorias de fiscais. E aqueles que estão já exercendo as atividades poderão, em um momento posterior, logicamente observada a legalidade, ter o nivelamento e certamente serão beneficiados, presidente Leandro, com a melhor remuneração. Então, quero cumprimentar a administração pelo envio do projeto, certamente estaremos aqui aprovando. Isso fará diferença porque motiva, é uma carreira importante, fiscaliza sim as obras do município, fiscaliza aí toda a questão do Código de Posturas, e certamente será um reconhecimento a essas categorias. Da mesma forma, cumprimentar pela criação da produtividade aos avaliadores imobiliários. Nós temos apenas 4 servidores que ocupam esse cargo de avaliador imobiliário do município. E eles estão debruçados constantemente na revisão da planta de valores e na correção aí, nos valores de desapropriações, nos valores de permutas, e certamente também merecem, a exemplo dos cadastradores imobiliários, terem aí na sua remuneração a gratificação de produtividade. Então, quero cumprimentar e também reconhecer aí que os procuradores fazem, sim, um belo trabalho. E eu vi o encaminhamento do projeto aqui para a revisão do subsídio dos procuradores. E reconhecemos que eles também merecem e fazem jus à percepção de uma remuneração codigna sua ao cargo que exerce. São ali os pensadores, aqueles que fazem a defesa e a orientação jurídica do município. Mas nós queremos também fazer um apelo para a administração municipal, que ela possa, da mesma forma, priorizar aqueles que possuem aí e ocupam os demais cargos. Todo o quadro de servidores administrativos, também os professores, que encaminhem para essa casa, para que nós possamos aprovar conjuntamente, para que não haja o dissabor de ser questionado, porque alguns estão tendo a revisão e outros não. Eu acho justo, cumprimento o prefeito Roberto pelo envio dos procuradores, mas nós queremos que envie também a revisão geral de todos os demais servidores. Eu fui sabatinado ontem por mais de 30 servidores, via WhatsApp, via e-mail, pessoalmente. Cadê a nossa revisão? O prefeito está certamente avaliando e encaminhará essa casa. E nós queremos, vereadores, que seja o mais breve possível para que não haja uma aprovação antecipada de uns e os outros fiquem aguardando e se citam preteridos. E nós sabemos que não é essa a pretensão do Executivo. Pois não, Barão?
Não, é só para dizer, Vossa Excelência, dar mais conteúdo na sua palavra. É parabenizando o prefeito Roberto também, que ele é um projeto arrojado, que vai beneficiar mais de 4 mil servidores. Então, isso é muito bom. É importante que o dinheiro comece a circular em nossa cidade. Servidor que ganha menos de 3 mil reais. E parabéns. Então, mais uma vez, Dominguinho, vida do prefeito, pode levar essa mensagem para o prefeito municipal, que quando a gente faz uma atitude Obrigado. Dessa natureza, a bancada do prefeito, e tem que agradecer. E eu gostaria que a oposição também agradecesse, que ele só sabe criticar. Então, a atitude do prefeito foi louvável. Ontem eu conversei com 5 servidores e me pediram para me falar, em nome deles, agradecer ao prefeito municipal, a classe trabalhadora mais humilde. Obrigado.
Bem lembrado, Barão. É cumprimentar e nós tivemos a oportunidade na sessão extraordinária, na semana passada, de aprovar o auxílio alimentação. De fato, vai ser contemplado aí cerca de 4 mil servidores e é de reconhecer uma boa iniciativa e um compromisso firmado pelo prefeito Roberto que está cumprindo. E, de fato, vai beneficiar cerca de 4 mil servidores. E nós cumprimentamos por isso. Mas reforçamos aqui o apelo dos demais servidores em relação à revisão. Sabemos que o prefeito e a sua equipe técnica da Secretaria da Fazenda está preparando, mas precisando, logicamente, de que seja encaminhado conjuntamente para que nós possamos aprovar a revisão geral de todos os servidores. Vereador Geris, eu tenho um outro assunto, eu vou pedir à senhora para que use posteriormente. Eu não poderia aqui deixar, senhor, de tocar num assunto melindroso. Nós estamos vendo aí a repercussão, vereador Mauro, na mídia nacional, da possível vinda dos brasileiros para a quarentena na nossa base aérea de Anápolis, ala 2. E aí eu me dirijo aqui também ao presidente da Comissão da Saúde, vereador Lélio, porque nós sabemos, temos que ter o bom senso de ter o acolhimento, uma questão humanitária, uma situação excepcional. E nós acreditamos, sim, no governo federal, acreditamos que será feito com cautela. Mas para que não haja nenhuma suspeição, nós apresentamos, eu apresentei um requerimento nessa casa, solicitando, nós entendemos que o comandante da base aérea não está sujeito a uma série de situações, porque é uma jurisdição ali federal. Mas solicitando ao comandante da ala 2, que por bom senso, por cautela, ele requeira da Vigilância Sanitária Municipal, vereador Américo, a elaboração de um relatório técnico, como forma de consulta, um parecer técnico, para que possa apontar as condições mais corretas, adequadas para eventual acolhimento. Né? Nós sabemos que foi apontada a base aérea de Anápolis, de Florianópolis e uma terceira cidade que não foi mencionada, a cidade da região do Nordeste. Nós não queremos aí interferir nessa decisão federal, mas, como forma de apelo aqui da comunidade, do povo anapolino, nós queremos garantias, cautelas, para que tudo ocorra sem qualquer risco, e nós entendemos que é importante, além da Anvisa, a participação da vigilância sanitária. São um quadro técnico de pessoas capacitadas, competentes, já fizeram e fazem rotineiramente pareceres técnicos, inclusive para a própria base aérea. Então, que o nosso comandante, atual comandante, possa solicitar da Vigilância Sanitária Municipal a elaboração do parecer técnico, para que nós tenhamos tranquilidade e que seja apontada todas as exigências e cautelas necessárias para a eventual vinda desses brasileiros, nossos irmãos, que estão lá no epicentro, lá da China, da onde ocorreu essa epidemia do coronavírus. Queremos apenas que tenha cautela, cuidado, responsabilidade, para que corra e transcorra tudo normalmente. Houve um argumento que eu considero um pouco despropositado, vereador Lélio, que a base aérea de Anápolis tem a estrutura e tem a proximidade com o hospital de base. O hospital de base está dentro de Brasília. Brasília tem base aérea com estrutura muito melhor. Mas eu, particularmente, se tivesse no comitê gestor, não indicaria nem Anápolis nem Brasília por uma questão de aglomeração de alta densidade demográfica. Eu acho que deveria ser num local mais isolado. Mas nós acreditamos nas autoridades civis, militares e, sobretudo, nos servidores do quadro técnico do Ministério da Saúde. Mas queremos a participação da Vigilância Sanitária Municipal, dos seus fiscais que são capacitados, até para que haja, senhoras e senhores, uma maior integração entre a questão, os servidores federais e também os servidores da Vigilância Sanitária Municipal. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Lélio Alvarenga por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente, em exercício, vereador Luiz Lacerda, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os demais pares. Também cumprimento a todas as pessoas que nos acompanham através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, aos nossos internautas, e a todos presentes aqui na pessoa do André, cumprimento a todos os jornalistas, repórteres, também aos nossos servidores. Senhor presidente, hoje, o grande assunto em Anápolis e no Brasil é a questão do coronavírus. Esse novo vírus aí que veio para assustar um pouco as pessoas. Mas, por outro lado, senhor presidente, algumas pessoas me ligaram essa noite, até mesmo de outros municípios, de outros estados. Mas você, como militante da saúde, vocês vão deixar como vereador? Eu queria primeiramente tranquilizar a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu tenho certeza que o estudo será muito concreto, muito bem levantado, para que essas pessoas venham para cá. Nós temos duas situações bem definidas, líder dessa casa, vereador Pastor Ederson, a questão técnica e a questão humanitária. Só um instantinho, vereador, por gentileza, tá? Questão técnica, até nós mesmos assustamos. Quem é que quer trazer uma doença para sua casa? Essa é a realidade. Mas tem a questão humanitária. E se fosse um parente seu? A gente tem que entender que lá são brasileiros. São pessoas do nosso país. São pessoas que têm o mesmo sangue que nós temos. E se fosse seu pai, vereador João? E se fosse sua irmã, fosse seu irmão, será que você queria deixar lá naquele ninho cheio de vírus ali? E mais ainda, dessas pessoas que vão vir, ninguém pode dizer que tem alguém doente. Ninguém. Pode ser que Todos que vão vir 100% sadios. Só estão pedindo para que fiquem em quarentena, porque o vírus demora um tempo para se manifestar, esta quarentena. Então, eu falo até com propriedade, já estive como funcionário do hospital de base durante 16 anos, e lá era o ponto, quando chegou o H1N1, era o ponto de dedicação de tratamento, era o hospital de base. Eu fiz várias coletas, secreção de muco nasal, de muco oral, em pacientes com casos positivos. Tem toda a precaução, tem todo um instrumental para que possa fazer. Então, quero que tranquilizar a sociedade anapolina, se porventura realmente a base aérea de Anápolis for a escolhida, com certeza a Anvisa estará acompanhando, a Vigilância Sanitária do Estado estará acompanhando, o município estará acompanhando também. Então, terão todos os cuidados técnicos para que possa abrigar essas pessoas que aqui virão, se realmente for vir, com segurança para a população anapolina. Eu vou dar uma parte para o vereador Japão, eu tinha solicitado a parte, vereador, depois eu passo para Vossa Excelência, vereador João.
Velho, você que faz parte da Comissão de Saúde, neste momento, falar do vírus, nós temos que ter muita sabedoria, aguardar informações e pedir a Deus, para a gente esquecer esse vírus, vamos ver o que Deus faz por nós. Só isso, obrigado.
Obrigado aí pela colaboração, vereador Japão, Deus é mais Japão. Passo uma parte para o nobre vereador João Feitosa, para depois eu passo a parte para a vereadora também, Aline Rosa. Também.
Obrigado, nobre vereador Nélio. Eu parabenizo Vossa Excelência pelo ato, pelo que o senhor é cristão, e é o que os brasileiros têm que fazer nesse momento. A base aérea está na cidade de Anápolis, é de segurança nacional, isso faz parte da segurança. Parabenizo mais ainda o prefeito Roberto Naves, que está à frente dessa questão. Nós estamos tratando de seres humanos, como Vossa Excelência bem disse. Eles vêm para ficar na retaguarda, eles não vêm doente. Mesmo que estivesse doente, não sairia de lá. Agora, vamos pedir a Deus, para que proteja nosso planeta, nossa cidade, nosso país. Porque se vier uma guerra, nós não vamos ter como tirar os mísseis que vai cair nas bases aéreas, não. Certo? Vamos ter dignidade e ter respeito com os nossos conterrâneos, nossos brasileiros. Parabéns a Vossa Excelência. Eu, por mim, se eu pudesse acolher na minha casa, eu acolheria. Devolvo a palavra.
Obrigado, novo vereador João Feitosa, pela sua fala. Fala esta com sensibilidade de um cristão, de um ser humano. Esse é o momento que nós precisamos realmente abraçarmos. Volto a dizer, são parentes nossos, são brasileiros. Se fosse meu pai, se fosse a minha irmã, se fosse meu filho, será que eu queria que eles ficassem lá? Claro, a parte técnica, ninguém, volto a dizer, ninguém quer trazer doença para sua casa, ninguém. Pode ter certeza que o presidente da República também não quer, o governador também não quer, o prefeito não quer, e nenhum de nós vereadores queremos. Mas volto a dizer, estará assegurado todos os princípios técnicos de segurança da Vigilância Sanitária, da Anvisa, para acompanhar. Eu falo até com propriedade também, eu tinha até comentado com o vereador Jean Carlos, né, que inicialmente até eu iria ligar para o major Vitor Hugo, que nós pudéssemos fazer esse acolhimento na base aérea de Brasília, ali na PA, onde o antigo curso de formação de cabos, onde temos alojamento grande ali, temos refeitório, mas infelizmente é muito aglomeração, muito próximo ali. E mais ainda, por ser o tratamento, se porventura alguma dessas pessoas vier a desenvolver a doença, o tratamento será feito ali no hospital de base, o qual conheço muito bem. Trabalhei, estou afastado, mas sou funcionário daquela instituição durante 16 anos. Nós convivemos com outras epidemias, como a H1N1 também ali no hospital de base também. Então já a equipe já está preparada. Agora, questão dessa quarentena, nós precisamos ter um local onde seja mais isolado possível. É? No partido do prefeito Roberto, no partido do governador, partido de um estudo do governo, do Ministério da Saúde e do governo, para onde nós vamos mandar essas pessoas. Todas as outras nações, Estados Unidos, todas as outras já recolheram seus patriotas lá, gente, né? Vou passar uma parte para a vereadora Eline Rosa, tinha solicitado, depois eu volto aqui à nossa conclusão da nossa fala.
Vereador, na verdade eu queria usar a palavra na grande expediente, mas eu cheguei já em cima da hora e não tinha. Mas em tudo que vocês estão falando, realmente a gente tem que observar, mas eu, como militante aí da área oncológica, a minha preocupação principal, porque essa doença, ela afeta, no caso de poder gerar doenças mais graves e até a morte, em pacientes que são mais imunossuprimidos, que são idosos, são crianças, né? E pacientes oncológicos. Eles são extremamente imunossuprimidos. Então, nós temos que lembrar que a Anápolis cedia aqui duas UNACONs, que atendem aí quase 1 milhão de vidas, né? Quase 1 milhão, não é mais de 1 milhão, na verdade, 60 e poucos municípios. E a gente tem aqui tanto pacientes de Anápolis quanto de toda a região que vêm a Anápolis para tratar câncer. Então, a minha preocupação principal é em relação a esses pacientes oncológicos que são extremamente imunossuprimidos. Então, isso aí a gente também tem que levar em consideração. E talvez o presidente não tenha essa informação das duas UNACONs aqui nessa cidade, né? Então é isso, obrigada.
Obrigado, vereadora Eline Rosa. Volto a dizer, nobres pares, né? Que ficarão isolados ali, em quarentena, não terão contato, não sairão, não virão à cidade. E volto ainda mais a dizer algo pior ainda. Nós temos eminentemente um perigo muito mais elevado. Daqui a pouco nós teremos o quê? O carnaval. Virão milhares de pessoas para o nosso país, de todos os continentes, de todas as nações, passaram o carnaval aqui. Muitos desses, com certeza, poderão estar contaminados e trazer essa doença para nós. Eu acho que é um caso muito mais complicado, que o governo precisa estar atento quanto a isso. Pessoas que virão aqui de outras nações aí, até mesmo, quem sabe, da China, e todos os dias entram no Brasil centenas de chineses, às vezes sem a devida correção, o devido cuidado, né? Então, volto a dizer, claro que a gente fica preocupado, todos nós preocupamos, vereadores, né? Mas no momento da gente poder dar as mãos e usar todos os princípios técnicos que nós temos em mãos para que realmente, se vierem para a base aérea de Anápolis, que possam realmente ficarem confinados, em quarentena ali, e depois que possa ter todos os cuidados de vigilância sanitária, tanto do município, do estado e também da Anvisa acompanhando do início ao final desta quarentena. Muito obrigado, senhor presidente, exercício, devolvo a palavra, só para tranquilizar, não poderia essa casa ficar alheia a esse momento que tanto questionamos aí, somos questionados por todos os nossos conterrâneos aí da nossa querida cidade de Anápolis. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Ainda para falar no grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Pastor Elias, por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente em exercício, nosso amigo vereador Luiz Lacerda. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui também cumprimentar nossos colegas, todos os vereadores, nossos amigos que estão aí no plenário. Quero ainda em tempo cumprimentar aqui o nosso novo diretor legislativo desta casa, doutor Carlos Lima, pessoa que nós temos uma estima muito grande. Aonde é colocado, desempenha seu papel muito bem. Tem meu respeito, a minha consideração. Quero ainda, em tempo, cumprimentar na pessoa do nosso amigo Luiz Lacerda, que é o líder do Partido dos Trabalhadores dessa casa, a pessoa do nosso deputado federal, Rubens Ottoni, que esteve aqui, né, trazendo a sua palavra, trazendo também a sua fala a respeito do que ele pode fazer e tem feito pelo município de Anápolis. Ainda em tempo, quero também cumprimentar todos os nossos ouvintes da Rádio Manchester, da Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, todos os meios de comunicações. Cumprimento aqui a imprensa presente e desejo a todos os nossos colegas aqui desta casa um ano de 2020 de trabalho e muito trabalho, trabalho importante, que nós possamos desempenhar o papel de legislador desta cidade, fazendo aquilo que está sobre os nossos ombros para fazer. Senhor presidente Luiz Lacerda, eu estou trazendo hoje a esta casa e quero pedir a compreensão dos nossos nobres pares, uma moção de apelo à concessionária Triunfo Concebra. Ontem eu conversando com o engenheiro desta concessionária, Dr. Jorge Luiz Carvalho, ele que é gerente de engenharia da Triunfo Concebra no estado de Goiás, a respeito do que sempre tem acontecido ali no nosso viaduto da BR-060, onde faz confluência com a BR-153. O viaduto conhecido como Josias Moreira Braga, o trevo da Havan. Há vários tempos atrás, vereador Domingos, o senhor que é morador da nossa região ali também, o senhor é consciente, sabe disso, vereador Luiz Lacerda, eu pude presenciar, porque eu moro ali vizinho, já tem 30 anos completando agora que eu moro ali perto, e eu vi uma cena que eu pensei que não repetiria, pois não é que no domingo agora repetiu de novamente. Aonde o primeiro acidente que eu cheguei na hora, fui passando, aonde um cidadão vinha de moto, doutor Carlos, amigos aqui presentes, ele, sentido Goiânia-Brasília, perdeu o controle, saltou da mureta, e eu nunca vi uma cena como aquela. Eu sei, se fosse um treinamento para um filme, não aconteceria. A caminhonete passando embaixo do viaduto, ali no, naquele trevo, e o cidadão caiu de cima. E por naquele tempo ainda era permitido conduzir as pessoas em cima da carroceria. Caiu em cima do cidadão. Viu, vereador Jean? Se fosse um treinamento, não aconteceria, pois aconteceu. E agora, no domingo, de novamente, uma menina de 30 anos, na garupa da moto, e o motoqueiro perdeu o controle e ela caiu embaixo, infelizmente veio a falecer. E o doutor Jorge me pediu que nós fizéssemos um documento aqui pela Câmara, que ele vai sentar com a Polícia Rodoviária Federal, com a NTT, fazer um estudo para ver o que pode ser feito na questão do viaduto, da redução da velocidade em cima. Infelizmente, eu não quero aqui julgar ninguém, mas eu acho que aqueles que estão trafegando embaixo também não podem pagar por aqueles que estão vindo em cima, né? Então, estou pedindo aos nossos nobres pares que assinem comigo essa moção de apelo, e eles já estão cientes que vão receber e vão fazer um estudo para ver a redução da velocidade em cima do viaduto, ali no trevo da Havan. Senhor presidente, eu hoje quero falar de um assunto, divulgar a nossa população de Anápolis, que não é segredo para ninguém, está no Diário Oficial do nosso município, publicado ontem, a assinatura, vereador Domingo de Paula, o sonho de muitos moradores aqui do município de Anápolis, aonde o nosso prefeito assinou os 7 contratos com as empreiteiras que estarão fazendo o trabalho de pavimentação asfáltica e galeria de águas pluviais e obras e complementos em 7 bairros. O primeiro contrato, senhor presidente, é o de número 015-2020, aonde foi contratada a empreiteira Ferrari Engenharia Limitada, EPP. Ela estará fazendo esse trabalho no sítio de recreio do Vale das Laranjeiras. Esse lote é um lote número 1 e o valor ficou de R$ 7.489.982,25. Né? Uma vigência de 365 dias, a data da assinatura foi ontem. O segundo contrato, senhor presidente, é o 016-2020, aonde a contratada é a M Fortes Engenharia e Construções Civil Limitada. Estará fazendo esse trabalho no residencial Monte Sinai. É o lote 3, o valor de R$ 5.083.568,76. Também assinou ontem. O terceiro contrato é o 017-2020. A contratada é a Castelo Construções e Administração de Obras Limitada. Ela estará fazendo este trabalho de pavimentação asfáltica, galeria de águas pluviais e obras complementares no residencial Ana Carolina. Num é o lote 4, num valor total de R$4.650.275,51. A assinatura foi ontem. A quarta contratada, e o contrato é o 018-2020, é a Unidas Engenharias e Serviços Limitada. Ela estará fazendo um trabalho de pavimentação asfáltica, galerias pluviais e obras complementares no anexo do Bom Sucesso, no valor de R$698.535,61, é o lote 5. A quinta contratada é a construtora Terra Brasil Limitada. Ela estará fazendo trabalho no Jardim Primavera, lote 6. O valor total de R$11.831.798,09. Estará fazendo trabalho ali no Jardim Primavera. A sexta contratada é o contrato 020-2020. É a construtora Caiapó Limitada. Ela estará fazendo trabalho de pavimentação asfáltica de galerias pluviais e obras complementares no Jardim Promissão, lote 7, no valor total de R$14.395.611,21. E essa população do Jardim Promissão já tem ligado, tem reclamado. E a sétima e última é a Unida Engenharia Serviços Limitado. Estará fazendo trabalho de pavimentação asfalto, galeria de águas pluviais e obras complementares no Polo Centro, é o lote 8. Valor de R$7.552.889,88. Portanto, senhor presidente, é uma ação positiva que eu vejo no nosso prefeito Roberto, aonde ele pediu e essa casa aprovou, e agora ele assinou o contrato ontem com essas 7 empreiteiras, e eu acredito que em breve está lançando, dando ordem de serviço para que seja feito, aonde a nossa população, vereador Ederson, terá o privilégio de ter o chão preto na sua porta, a água pluvial nos seus bairros. É merecido e precisa. A nossa população é carente. Só sabe o quanto faz falta é quem não tem na sua porta. Portanto, eu quero dar aqui meus parabéns, nós estamos acompanhando de perto. Isso aqui não é segredo, para qualquer um que entrar no site da prefeitura vai encontrar o que foi publicado ontem, os 7 bairros que serão contemplados com este trabalho de asfalto e também da água pluvial nas suas ruas. Parabéns, e contamos com isso mesmo. Essa casa voltou e aprovou, e agora eu vejo a ação do nosso prefeito em lançar esse trabalho em breve e dar a ordem para esse serviço. Muito obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Ainda na sequência do grande expediente, inscrito o vereador Alfredo Landim. Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente, vereadoras, vereadores, imprensa que nos cobre, amigos das redes sociais, público presente, e em especial cumprimentar nosso amigo doutor Carlos, que voltou aqui para dar suporte para nós. A última sessão do 2019, a Câmara ia entrar de recesso e eu falei que meus requerimentos, eu iria correr atrás deles. E realmente corri atrás deles, para saber por que não estava sendo feito aqueles trabalhos, aqueles pedidos. Muitos deles foram feitos, depois das conversas que eu tive com vários secretários. Mas ficou 3 requerimentos para trás, que os secretários dizem que vão mandar respostas. Também, em 2019, eu dei entrada em 2 projetos aqui na Câmara. Um foi vetado pelo prefeito Roberto Naves e o outro foi aprovado parcialmente. O projeto vetado, que dispõe sobre a obrigatoriedade da exigência da carteira de vacinação atualizada, o intuito era que as vacinas existentes fossem aplicadas e que ninguém ficasse sem vacinas. Porque, como é do conhecimento de todos, as doenças até então erradicadas estão voltando, como sarampo, meningite, a caxumba, a poliomielite, que é a paralisia infantil, estão voltando. Por quê? Porque muitas das vezes as mães ficam com dificuldade de vacinar seus filhos. E não tem nenhuma cobrança para essas mães, ou pais, ou responsáveis, de fazer a vacinação de todos nas épocas que tem as vacinas. Geralmente, nas campanhas das vacinas são, sempre falta, sempre não atinge as metas. Por quê? Porque muitas das vezes não são levadas as crianças para vacinarem. E as crianças não têm culpa disso. Então, era nesse intuito que eu fiz aquele projeto, mas o projeto foi vetado. Mas o outro projeto, o projeto que institui a Semana Municipal de Conscientização sobre a Depressão Infanto-Juvenil, que será realizada na última semana do mês de outubro de cada ano, no âmbito do município de Anápolis, o cerne desse projeto, o prefeito Roberto Naves aprovou. Vetou alguns pedidos ali exigentes, mas foi aprovado. Quer dizer, já foi uma vitória, porque para quem julga que a gente é só oposição, eu acredito que não é bem assim o meu raciocínio, porque eu faço cobranças aqui, não cobranças que seja de oposição, seja cobranças que possa melhorar para a população. Então, esse projeto foi aprovado. Não foi vetado os dois projetos do Alfredo Landim, porque o Alfredo Landim é do PT, não. Foi vetado um projeto, o outro foi aprovado. E eu tenho que agradecer o prefeito Roberto Naves por ter aprovado esse projeto. Fiquei sabendo também, pela imprensa, e agora pelo pastor Elias, o vereador pastor Elias, que vão dar inícios aos asfaltamentos do resto que falta para a cidade de Anápolis. E isso é notícia boa. Eu sempre cobrei o asfalto lá do Vale das Laranjeiras, do Vale das Promissão, e cobrava, mas não tinha resposta. Agora já tem uma resposta, vai dar início às obras, né? E isso não deixa de ser bom, né? Fica aí esse agradecimento também, né? Um outro agradecimento que eu quero fazer é pelo alambrado que o secretário Kim está fazendo lá no campo da Vila Esperança, que é uma emenda impositiva nossa e que já está quase na fase de conclusão. Então eu também não poderia deixar de agradecer o secretário Kim, que empenhou nisso, e o prefeito também. E para terminar, senhor presidente, eu quero agradecer aqui a visita do deputado Rubens Ottoni, que sempre, nos começos dos trabalhos, ele vem aqui a esta casa, faz uma fala dos seus trabalhos na Câmara dos Deputados e sempre trazendo boas notícias para a cidade de Anápolis, como é as emendas impositivas dele, que vai entrar recursos nos cofres da prefeitura e também recursos em diversas entidades filantrópicas da nossa cidade. Isso num montante de 3 milhões de reais. O outro assunto rápido, senhor presidente, porque tem tempo, eu não sei se é virtude, mas o assunto do momento é o coronavírus que está vindo da China, que já pela imprensa e pelos vários políticos, já o pessoal já está com o endereço marcado para a cidade de Anápolis. E não é bem verdade isso, porque ainda não foi definido em qual cidade que irá essas pessoas que vão vir da China para fazer uma quarentena. Se fosse no início, o presidente Bolsonaro, ele simplesmente falou que não ia buscar esse pessoal na China porque era muito caro. Mas como é de praxe do presidente, eu não sei nem se é virtude, ele sempre volta atrás no que diz, ele falou que agora vai buscar o pessoal, vai designar que é para ir buscar esse pessoal que está na China. Ninguém sabe se o pessoal da China tá já contrariou o vírus ou não. Pelo que parece, ninguém lá ainda está com esse vírus. Mas aqui, na cidade de Anápolis, já virou um rebuliço que vai vir para cá, não sabe para onde, se é para base, se é lá para o Sanatório Espírita. E sendo que nem o governo sabe para onde vai esse pessoal que vai vir da China. Se tem três cidades para escolher, ainda não sabe, não definiu nada, mas pelo que a gente vê, o governador, o prefeito, já vai encontrar com o secretário, com o presidente, para já trazer para cá. Não é bem assim. Eu acho que esse é que tinha que definir, na última hipótese, nós aqui, a acolher esse pessoal. Porque é de obrigação, de como ser humano, a gente acolher esse pessoal, que se eles virem realmente designados para vir para a cidade de Anápolis. Até mesmo por ser cristão. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Ainda na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Domingos de Paula. Também por 10 minutos, vereador.
Obrigado, presidente. Em exercício, vereador Luiz Acerda. Qual o cumprimento? Ao cumprimentar o senhor, cumprimento também a visita do deputado federal Rubens Antônio aqui hoje na Câmara Municipal, trazendo notícias boas para a cidade de Anápolis, aonde falou que vai destinar emendas para poder ajudar o nosso município. E é isso mesmo que nós, anapolinos, esperamos do nosso representante, ou até mesmo aquele que vem aqui e busca os nossos votos. Senhor presidente, eu quero dizer as coisas engraçadas, né? Vereador Landim ia muito bem, com fé, no finalzinho deu um deslize, né, vereador Landim? E eu vou explicar aqui por quê. Mas primeiro eu quero dizer a você que acompanha a sessão pela Rádio Manchester, pela TV Câmara, pelo YouTube, e a você que está aqui no plenário, o vereador Landim, ele, nessa manhã, usou a tribuna aqui para poder reconhecer o serviço prestado por essa administração à população. E quanto o senhor, que é da oposição, né, o senhor que é do Partido Trabalhador do PT, da oposição aqui na casa, sobe aqui na tribuna e reconhece que essa administração atende vereador da base, vereador da oposição e atende a população anapolina, a gente vê que a gente está no caminho certo. Quando eu falo a gente, é os vereadores, é o prefeito, é o secretário, é o diretor, é o gerente, é o servidor público anapolino. Está no caminho certo de atender, e temos que atender mesmo. Porque nós, vereador, e o prefeito Roberto Naves, fomos eleitos para poder fazer esse trabalho, vereador Federandim. Os requerimentos do senhor, praticamente quase todos, né? Muitos, igual o senhor disse aqui, foram atendidos. Apenas três que não. Confesso para o senhor que foi atendido mais que os meus. Os meus têm mais aí de três que não foi atendido. Né?
Uma parte.
Mas isso mostra que o caminho nosso é o mesmo, é de atender a população anapolina. Antes de eu entrar no outro assunto aqui, uma parte ao vereador Mauro Severino.
Não, eu gostaria de falar para Vossa Excelência. Eu gostaria que o Alfredo Landim convidasse o deputado Rubens todo dia, ou uma vez por semana, passasse aqui, antes de ir para Brasília, para ensinar o Alfredo Landim, o Landim, como se faz política de oposição. Dá uma raiada com ele aqui, que ele está muito nervoso, primeiro mandato. O deputado Rubens é um homem calejado, que sabe trabalhar. Ele é oposição lá no Senado e comporta muitíssimo bem. Para dar uma raiada nele aqui, ó. Só isso.
Uma parte rapidinho ao vereador Luzimar, que eu vou entrar no tema.
Obrigado, vereador Domingos. Mas seria também muita hipocrisia do nobre colega se não reconhecesse o trabalho que essa prefeitura com o executivo vem fazendo naquela região sul da cidade. Feirão, nossa feira ali era na rua, construção de duas escolas, recebemos ali os asfaltos ponta de rua, problema sério na linha do ônibus da quadra Coliseu, entrega das escrituras, enfim, também deixo aqui os agradecimentos ao nosso prefeito e obrigado aí por conceder uma parte, vereador.
Obrigado. Mas é porque, vereador Luzimar, o senhor que acompanha de perto o trabalho, está sempre junto com a administração, o senhor reconhece. Mas às vezes o cara da oposição, ele fica mais afastado um pouco. Mas aí quando ele tira um período de férias, igual o vereador Fernandinho tirou aqui, aí ele tem tempo de dar uma andada a mais. Aí ele vai na secretaria, ele vai no diretor, vai no gerente e reconhece o trabalho da administração. Eu agora quero entrar no outro tema que a gente ouviu aqui os oradores, outros vereadores aqui na tribuna falando, e eu quero poder contribuir com as pessoas que às vezes estão acompanhando a sessão e às vezes não acompanhou as redes sociais, não está acompanhando, e a gente tem que trazer. Na final, por isso que eu falo, na final da fala do vereador Fernandim, teve um deslize e a gente vai tentar corrigir isso aqui agora. Caso a base aérea de Anápolis seja escolhido pelo governo federal como local de quarentena, escuta bem, caso seja escolhido. E aí, quando a gente fala, igual o vereador falou, o povo lá fora, eu não falo o povo, eu falo os brasileiros que estão lá fora. São a nação brasileira que está lá fora. E aí, a gente, quando eu falo nós brasileiros. Se eu não me engano, o número são 40 pessoas que vai ser transportado para o Brasil. E essas 40 pessoas são pessoas que não são infectadas ainda com o vírus. Então tem que trazer mesmo, tem que trazer. E aí o cuidado do governo federal de colocar numa base aérea para poder ficar aí de 15 a 20 dias para poder ver se uma dessas pessoas possa manifestar o vírus na pessoa. Isso aí, vereador Fernandinho, mostra um planejamento do nosso país. E aí eu quero dizer para você que está ouvindo a sessão e está ouvindo a fala de nós, vereador, aqui, olha só um país, o que, que um país tem que fazer? Planejamento a longo prazo. Quando eu falo isso, aí eu vou ter que reportar a administração do partido do senhor, que foi o PT, que teve à frente do país, do governo Lula e do governo Dilma. Por que, que eu vou ter que reportar esses dois governos? Porque esses dois governos investiram na Venezuela, em Cuba, Moçambique e outros países. Esses países devem mais de 14 bilhões para o Brasil. Agora eu pergunto ao senhor e à população que está nos ouvindo. Se esses dois governos tivessem investido esse dinheiro, nosso dinheiro brasileiro, hospital de qualidade, saúde de qualidade, hoje nós estaríamos preocupados de não ter um lugar aonde atender os nossos irmãos brasileiros que estão lá fora? E aí, quando a gente sobe aqui na tribuna, que às vezes a gente fala do passado, temos que falar do passado para que a gente não possa cometer erro daqui para frente. E a minha fala aqui...
Dá uma prazo, vereador.
Vereador Fernandinho. Não, meu tempo está acabando, senão não vai dar prazo. A minha fala aqui é que esse governo que aí está, o governo Bolsonaro, possa sim fazer investimentos na área da saúde, construindo hospital de qualidade,
Porque é preciso fazer isso. Porque o governo a qual o senhor pertence, que o senhor está aqui criticando, não querendo trazer os conterrâneos nossos brasileiros da China para cá, eu quero dizer que eu sou a favor que traga. Que traga, faça a quarentena igual tem que fazer, porque confesso para o senhor que eu não tenho nem um amigo, nem um parente, nem nada. Mas eu já estive lá fora, vereador Fedrandinho. E lá fora a gente é tratado igual cachorro às vezes. É claro que é uma opção, você que está ouvindo a sessão, você fala, ah, mas é, vai quem quer, é claro que vai quem quer. Mas muitas das vezes, quando a gente vai procurar uma oportunidade lá fora, a gente vai procurar uma oportunidade para a família da gente. A gente vai tentar o melhor para a vida da gente. Mas eu quero dizer ao senhor, quando a gente tem um filho que está do lado de fora e bate na porta, nós como pai e aqui muitas pessoas que estão ouvindo como mãe, a obrigação nossa é abrir a porta para os nossos filhos. E assim que a gente tem que fazer com o nosso país, pelos nossos irmãos brasileiros que estão lá fora. O governo federal, e aí não é a cidade de Anápolis que está fazendo, é o governo federal. A base aérea de Anápolis, se porventura for escolhida, vai vir e vai ter a quarentena aqui na cidade de Anápolis. E aí, população, essa casa de lei aprovou há pouco tempo, o ano passado, um recurso para a gente poder construir um hospital municipal. Esse hospital municipal por quê? É para atender... Não é para atender esse tipo de casa aqui, não. Isso aí é que nós precisamos de ter planejamento para o futuro. Então, o governo federal tem que fazer isso, porque o governo ao qual o senhor pertenceu, em vez de investir no Brasil, investiu fora do país. Devo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, antes de iniciar minha fala, eu quero dizer que eu só vou falar quando o vereador Mauro fizer silêncio e sentar de frente para a tribuna, ou pelo menos para a mesa do presidente.
Não ficar de costas
para o orador. Cumprimento a todos aqui com um bom dia, especialmente aos nossos pares, a pessoa do presidente, né, inteira, a população que nos acompanha e a imprensa que cobre essa sessão aqui na Câmara Municipal. Quero falar aqui de um assunto, senhor presidente, que é um assunto talvez que não interessa muito à grande parcela da população e às vezes quando se toca nesse assunto ou quando se começou a discutir sobre esse assunto, é discutido em tom de chacota, é discutido em tom de menosprezo e é um assunto que eu pessoalmente, eu considero de grande relevância e por isso eu fui tocado e me senti incomodado a falar sobre esse assunto nessa manhã aqui na Câmara Municipal de Anápolis, porque é algo que eu considero muito importante, vereador Japão. E no dia de ontem foi lançada uma campanha pelo governo federal, uma campanha de prevenção com relação à gravidez na adolescência. E isso eu acho extremamente importante. Porém, eu lamento muito que quando se toca em assuntos como esse, a imprensa nacional muitas vezes faz chacota, faz críticas. E se nós formos parar para reparar, muitos problemas que nós temos no nosso país, especialmente na área da saúde, a área aqui da vereadora Elina, vereador Lélio, vereador Japão, Américo aí, as pessoas que militam na área da saúde, quanto é crítico e problemático essa questão da gravidez na adolescência. E o governo federal lançou uma campanha de prevenção, colocando ali a questão dos preservativos, dos anticoncepcionais, para se evitar a gravidez na adolescência. E a ministra Damares, ela acrescentou mais um método para se evitar a gravidez na adolescência, a abstinência na adolescência. E o tema da campanha é adolescência primeiro, gravidez depois. E quando ela falou de abstinência na adolescência, abstinência sexual, Isso foi uma enxurrada de críticas, e até hoje, uma enxurrada de críticas à ministra Damares. Porém, se nós formos avaliar, é uma atitude correta. O adolescente, muitas vezes, às vezes, adolescentes ou pré-adolescentes, 12, 13 anos, ele não está preparado psicologicamente para ter uma vida sexual ativa. E isso traz transtornos, isso gera problemas na sociedade, isso traz problemas para a família. Vereador Lélio, uma moça de 13 anos grávida, ela não está preparada para ser mãe. Um rapaz de, às vezes, 12, 13, 14 anos, 15 anos para ser pai, ele não está preparado.
Rapaz,
eu fui pai com 30 anos, com 33 anos de idade. Eu fui pai com 33 anos de idade. Talvez ali eu estava já um pouco preparado para ser pai, mas é só depois que você começa a educar o seu filho é que você vai aprendendo. Agora você imagina um rapaz com 14 anos, com 15 anos, uma moça com 13 anos. Então, eu quero parabenizar aqui e manifestar o meu apoio ao ministro Mandetta da Saúde e à ministra Damares, do Ministério da Mulher, da Cidadania, Ministério da Família, com relação a essa campanha. Adolescência primeiro, gravidez depois. E manifestar o meu apoio, inclusive, à ministra Damares com relação a esse, a um dos métodos para que se evite a gravidez na adolescência, que é a abstinência sexual nesse período. Não é algo impositivo, não é algo que é obrigado, mas é uma questão de conscientização. Eu sou pastor evangélico e no meio evangélico nós temos um movimento chamado Eu Escolhi Esperar. E a gente costuma dizer o seguinte, que o errado ou o problema não é você, às vezes, demorar a casar, né? Mas às vezes você casar, às vezes, errado. E muitas pessoas casam por causa de uma gravidez e não dá certo. E aí o problema vai só protelando e vai ficando cada dia pior. O movimento Eu Escolhi Esperar, ele mostra para os adolescentes que eles precisam aguardar o tempo certo. Existem prioridades em cada fase da sua vida. Então não precisa desse desespero de ter uma primeira relação sexual ou esse desespero de já ter um companheiro, uma companheira. A gente vê que a mídia, ela incentiva isso, vereador Lélio. Eu vou conceder uma parte ao senhor. A mídia, ela incentiva isso. O funk, né, ele é muito propagado e exaltado aí na mídia, incentivando a relação sexual dos adolescentes. A gente vê na mídia, nas redes sociais, crianças, através da música, do funk, simulando atos sexuais e o pai e a mãe aplaudindo, né, e as pessoas ali em volta sorrindo, porém depois as consequências vêm. Então eu quero aqui nessa tribuna, nessa manhã, manifestar o meu apoio pessoal, manifestar o meu apoio tanto ao ministro Mandetta da Saúde, quanto à ministra Damares, à ministra da Família, com relação a essa campanha, Adolescência Primeiro, Gravidez Depois, e especial a ministra Damares com relação a um incentivo, não a obrigatoriedade, é importante a população entender isso, mas a um incentivo, a conscientização da abstinência sexual nessa fase da adolescência. Concedeu uma parte aqui ao vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, novo vereador, pastor Ederson Lopes. Eu comungo, cumprimento e comungo da sua fala, vereador. Quero também cumprimentar também o ministro Mandetta por esta ação e a ministra Damares também. Vejo que aquilo que é errado parece que se torna o certo, né? Hoje o Brasil é o sexto país mundial onde a maior precocidade de gravidez mundial. É o sexto país. É triste, porque muitas vezes são crianças ainda. Nem adolescentes não são, às vezes são crianças. Eu me lembro uma vez que eu estava de plantão, e mais ainda, não só a questão da gravidez, questão também outras doenças que vêm aí, às vezes acabando com a vida do adolescente. Eu me lembro uma vez que eu estava chegando de plantão em Brasília e tinha um jovem, 17 anos, na fase terminal com HIV. Eu achei interessante, ele me marcou muito nessa época, que eu cheguei, passei lá, fui conversar um pouquinho com ele, e ele veio me pedir perdão, né? Ele, infelizmente, na primeira relação dele ainda adolescente, contraiu o vírus HIV. Então, é muito sério, não só a questão da gravidez, tantas outras coisas que se pode evitar. Quero cumprimentar o governo federal, através do Ministério da Saúde, por ter a coragem de trazer esse assunto que às vezes desgasta. Eu me lembro bem, vereador, o senhor lembra também, aquela cantora, filha dos Chitãozinho Chororó, Sandy, ela casou virgem, né? Era motivo de chacota para todos os das suas convivências, né? Isso é questão de opção. Você optar pelo certo, o que é bíblico, né? A melhor forma de você prevenir uma gravidez, a melhor forma de você prevenir as doenças transmissíveis é a abstinência sexual, vereador. Compreendo o senhor e estou com o senhor. Parabéns pela fala.
Obrigado, vereador Lélio.
Uma parte mesmo.
Concedeu uma parte aqui ao pastor Elias. Antes de contar uma história, pastor Elias, vou conceder uma parte de uma moça. Às vezes a sociedade, ela pressiona para que o adolescente, ele inicie a sua vida sexual. E uma moça na escola, ela ainda não tinha, né, iniciado a sua vida sexual, ela era virgem. E as amigas sabiam disso, e todas as amigas já tinham iniciado a vida sexual. E essa jovem de aproximadamente 13, 14 anos, as amigas faziam chacota com ela, chamando ela de virgenzinha, de solteirona. E um dia ela subiu na mesa durante um intervalo e ela falou assim: o dia que eu quiser ser como uma de vocês, eu posso ser, mas vocês nunca mais poderão ser aquilo que eu sou. Então, às vezes, o jovem adolescente, ele precisa do apoio dos pais, do incentivo dos pais, para que ele tenha uma personalidade de se manter de uma forma correta, evitando as consequências de uma gravidez indesejada ou de um relacionamento sexual ainda no tempo que não é o correto. Uma parte ao vereador pastor Elias.
Obrigado, meu amigo vereador Ederson Lopes. Parabéns por trazer à tribuna esta fala, aonde o senhor também está parabenizando o nosso ministro da Saúde, Mandetta, por esta fala, juntamente, quem sabe, com a ministra Damares, também junto com o senhor, nosso vereador Lélio Alvarenga. Ontem recebi no meu gabinete uma mãe, onde ela engravidou de 15 para 16 anos. Ela chorou e me disse: olha, pastor, se lá atrás eu tivesse me prevenido, tivesse alguém que tivesse me dado orientações, pois meus pais eram separados. Hoje eu enfrento amargamente, meu filho está preso lá. Não está preso, que fala preso, está lá no caso. Mas a dificuldade que eu enfrento até hoje, eu sei que é para o resto da minha vida. Parabéns, estamos juntos e é isso mesmo. Quer ser feliz? Espera no tempo certo. Nada é fora do limite. Parabéns, muito obrigado.
Pastor Elias, eu conheci, estou encerrando, senhor presidente, devolvendo a palavra, mas eu conheci uma mulher que tinha 32 anos e ela estava grávida do 11º filho. E ela queria fazer uma cirurgia, como é que chama? De laqueadura, para não engravidar mais, e não podia por causa da idade. Estava grávida do 11º filho e pelo SUS os médicos não queriam fazer por causa da idade dela, que ela era muito nova. Então, são situações que, graças a esse novo governo e a essa nova mentalidade, nós temos uma perspectiva de que a médio e longo prazo o nosso país será um país melhor, com mais qualidade de vida, inclusive para os nossos adolescentes. E eu sou um apoiador dessa campanha lançada ontem, em parceria do Ministério da Saúde com o Ministério da Família. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, solicito o terceiro secretário, o vereador Tele Júnior, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Presidente, vou colocar meu auxílio ocular. Vereador Domingos Paula, vereador João Feitosa, vereador Américo, vereador Japão, vereador Luzimar Silva, vereador Alfredo Landi, vereadora professora Geli, vereador Ederson Lopes, vereador Lélio Alvarenga, vereador Valdete, vereador Jean Carlos no plenário, vereador Pedro Mariano, vereador Elias Ferreira, vereadora Elina Rosa, vereador Fernando Paiva do Detran, vereador Teles, vereador Leandro, presidente, quórum suficiente.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia, registrando ainda a presença dos vereadores Valdete Fernandes, vereador Jean Carlos e vereadora Thaís Souza. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Eline Rosa, que faça a leitura do dos projetos inicialmente em segunda votação.
Projeto de Lei Ordinária número 070 de 2019, de autoria do vereador Ederson Lopes, que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de intérprete da língua brasileira de sinais em todos os eventos públicos oficiais do município de Anápolis.
O projeto de Lei Ordinária 70 de 2019, de autoria do vereador Ederson Lopes, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segunda votação. Registrar também a presença aqui em plenário do servidor público há mais de 30 anos, torcedor da Rubra, Vilmar Piqui. É torcedor do Galo, tô brincando. Com a palavra, a primeira secretária.
Projeto de Lei Ordinária número 225 de 2019, de autoria do vereador Telly Júnior, que torna de utilidade pública o Instituto de Reabilitação Vida Nova Anápolis e dá outras providências.
Projeto de Lei Ordinária 225 de 2019, de autoria do vereador Telly Júnior, está em discussão.
Presidente, agradecendo o senhor, agradecendo a todos os demais pares pela primeira votação de ontem e também, assim, hoje é a votação desse importante projeto. Obrigado, presidente.
O projeto ainda está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, o projeto está aprovado em segunda votação. A pedido do vereador Valdete Fernandes, também agradecemos a presença do Frederico Cacheta. Seja muito bem-vindo. Com a palavra, a secretária, vereadora Helena Rosa.
Projeto de Lei Ordinária número 228 de 2019, de autoria do vereador Luzimar Silva, que institui no município de Anápolis o Dia Municipal dos Surdos, a ser comemorado anualmente no dia 26 de setembro e dá outras providências.
Projeto 228 de 2019, de autoria do vereador Luzimar Silva, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segunda votação. Palavra com a primeira secretária para leitura dos projetos em primeira votação.
Projeto de Lei Ordinária número 027 de 2019, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a abordagem social para pessoas em situação de risco e moradores de rua no município de Anápolis e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto, entretanto, há um pedido de vistas do vereador Fernando Paiva.
Projeto com vistas concedidas ao vereador Fernando Paiva. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de Lei Ordinária número 068 de 2019, de autoria do vereador Telly Júnior, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça também foi contrária ao projeto e também há um pedido de vistas do vereador Jean Carlos.
Vistas concedidas ao vereador Jean Carlos. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Ordinária número 196 de 2019, de autoria do vereador Valdete Fernandes, que altera os dispositivos da Lei 3.173 de 16 de dezembro de 2005 e da outras providências. Constituição e Justiça e Educação foi favorável, Comissão de Saúde também e de Finanças também favoráveis ao projeto.
O projeto de Lei Ordinária 196-2019, de autoria do vereador Valdete Fernandes, está em discussão inicialmente com a palavra o autor.
Discutindo. Eliane, faz um favor para mim, retifica qual que é desse projeto aí para mim. Faz a leitura dele aí para mim.
Tem emenda aí.
Não, inicialmente nós vamos discutir o projeto de
autoria de Vossa Excelência. É o projeto, aí, é o projeto.
Ele quer que leia a emenda, O que
conteúdo
dele. Assim, qual que é o assunto do projeto?
Altera o dispositivo da lei número 3.173. Nós vamos ler agora a lei 3.173 para Vossa Excelência. O projeto é de autoria de Vossa Excelência.
A lei que o projeto senhor altera é a lei que dispõe sobre o programa de prevenção e controle de diabetes nas crianças e adolescentes matriculadas nas creches e estabelecimentos de ensino da rede pública municipal e da outras providências. O projeto do senhor, eu teria que lê-lo inteiro aqui, porque está alterando várias questões.
Beleza, certo aí, os do diabético mesmo. Então tá bom, obrigado.
O senhor quer discutir o projeto, vereador Valdete?
Discutindo aqui, presidente. Eu queria entender melhor o projeto, qual o dispositivo que ele está alterando.
Só um minutinho que eu vou solicitar a primeira secretária aqui. Veja o parágrafo da alteração.
Eu estava pensando que era aquele projeto que dá prioridade nos laboratórios aos diabéticos, mas não é não. Vou ler todos então, todas as alterações. Artigo 1º. O enunciado da lei objeto das alterações terá a seguinte redação. Dispõe sobre o programa de prevenção e controle do diabetes, da obesidade e da hipertensão nas crianças e adolescentes matriculados no CEMEI, Centro Municipal de Ensino Infantil, e nos estabelecimentos de ensino da rede pública municipal e da outras providências. O artigo 2º. O artigo 1º da Lei 3.173, de dezembro de 2005, terá a seguinte redação. O Programa Municipal de Prevenção e Controle do Diabetes, da Obesidade e da Hipertensão nas crianças e adolescentes matriculados no CEMEIS e nos demais estabelecimentos de ensino da rede pública municipal, através de diagnóstico precoce do diabetes, da obesidade e da hipertensão, tem por objetivos. Só mudou o caput mesmo. Artigo 3º. O item 2, inciso 2, no caso do artigo 1º, terá a seguinte redação. Detectar as doenças ou a possibilidade das mesmas virem a ocorrer em crianças e adolescentes matriculados nos CMEs e nas escolas da rede pública municipal, buscando evitar ou protelar seu aparecimento. Artigo 4º. A letra A do item 1 do artigo 2º terá a seguinte redação. Identificação, cadastro e acompanhamento das crianças e dos adolescentes portadores de diabetes, de obesidade e de hipertensão. Artigo 5º. A letra C do item 1 do artigo 2º terá a seguinte redação. Fornecimento aos portadores de diabetes, de obesidade e de hipertensão de alimentação adequada às suas necessidades especiais. Artigo 6º. A letra D do item 1 do artigo 2º terá a seguinte redação. Oportunizar aos portadores de diabetes, de obesidade e de hipertensão a prática diária de exercícios físicos adequados às suas necessidades especiais. Artigo 7º. O artigo 3º da Lei 3.173, de dezembro de 2005, terá a seguinte redação. Garantindo que nenhuma criança ou adolescente fique excluída dos benefícios do presente projeto por ocasião da matrícula, os pais ou responsáveis pelas crianças ou adolescentes responderão sob orientação de profissionais da área da saúde de questionário elaborado de modo a obter informações suficientes a propiciar a identificação de alunos possivelmente portadores de diabetes, de obesidade e de hipertensão ou que possam vir a desenvolvê-las. Artigo 8º. O parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Objeto das Alterações terá a seguinte redação. Analisadas as respostas aos questionários e evidenciados sintomas que apontem a possibilidade da criança ou adolescente ser portador do diabetes, da obesidade e da hipertensão, os pais ou responsáveis serão orientados a comparecer a um posto municipal de saúde para consulta e exame para confirmação ou não das doenças. Artigo 9º. O artigo 4º da Lei 3.173 terá a seguinte redação. De posse do número de crianças portadoras de diabetes, de obesidade e de hipertensão, sua faixa etária e do estabelecimento de ensino em que estão matriculadas, serão os dados encaminhados ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar, a fim de que, em conjunto com os demais órgãos competentes, determine as providências necessárias para que seja fornecida a alimentação diferenciada que as mesmas necessitam. Artigo 10º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Tendo feito a leitura das alterações, os parágrafos, eu queria que o autor do projeto, o vereador Valdete Fernandes, explicasse, por gentileza, o motivo das alterações.
Presidente, isso aí seria simplesmente uma questão de acrescentar o mesmo tratamento do diabetes para o obeso também. Então, mesmo tratamento do diabetes passado para a criança também, a obesa.
Tá, muito obrigado pela explicação. O projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Telly Júnior.
Presidente, eu acho muito interessante, quero parabenizar o Valdete, que é uma pessoa que tem atentado a essa, principalmente, a comunidade dos diabéticos, visto que no Brasil, numa situação de 209 milhões de pessoas, de brasileiros, 16 milhões, aproximadamente, sofrem com a diabetes. E isso... inclusive, o Valdete fala que é diagnosticado. É uma doença silenciosa, uma doença crônica não transmissível silenciosa. E que mata sem avisar. Porém, tem tratamento. A pessoa, quanto mais cedo for diagnosticada e inserir no tratamento, ela vive como uma outra pessoa normal. Então, é interessante, principalmente, eu vi aqui no projeto, Valdete, eu vi aqui no projeto, a preocupação com as crianças. Porque antes a gente via diagnóstico de diabetes tipo 2, principalmente, acima de 45 anos. E hoje, crianças recém-nascidas estão com esse diagnóstico. Então precisa as políticas públicas da saúde contemplar e principalmente ir onde a criança está. Onde que a criança está? Onde que ela está concentrada? Nesse mês. Parabéns, Valdete, pela sua atuação, pela sua preocupação. É, a amplitude para uma outra doença parecida, que é a hipertensão, que também faz parte do mesmo quadro das DCNTs, fazem jus a essa alteração, essa preocupação, que precisamos aqui, presidente, estar atento e ser apoiador desse projeto. Então, acredito que, com essas alterações, a política pública de atenção aos hipertensos e aos obesos, que são complementares, vai ser ampliado. Tem o meu voto, somos favoráveis e estamos juntos nisso, nessa luta.
Obrigado, vereador Telly Júnior. É interessante o projeto, vereador Valdete Fernandes. Né, a preocupação de Vossa Excelência justamente com essa doença silenciosa, né, e nós sabemos aí que é uma das maiores causas de mortes aqui no nosso país, mas eu sugeria, e inclusive a pedido da nossa primeira secretária, a vereadora Helena Rosa, a complacência dos pares para que a gente peça a nossa diretoria legislativa só para fazer algumas correções, sem nenhuma mudança do entendimento que o senhor propõe nas alterações do projeto, só para fazer algumas mudanças e correções nas redações e alíneas nos parágrafos para que a gente possa, de fato, discutir esse projeto.
Questão de ordem, presidente?
Pois não.
Como é que está, peço à secretária que notifique, como é que foi a votação da CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Redação?
Não, tá, o projeto não tem nenhum impedimento, não tem nenhuma ilegalidade. A questão é apenas correções discricionárias da formatação dos parágrafos e alíneas, entendeu?
Questão de ordem, presidente.
Pois não, secretário.
Só para explicar, na verdade, não é questão do mérito. O mérito, como já foi falado aqui, o senhor está de parabéns, é de extrema importância o projeto. É só questão de formatação legislativa. São alguns termos jurídicos mesmo. Quando a gente trata de letras, por exemplo, a gente fala alíneas. Quando a gente traz o algarismo romano, são incisos. Então, são questões somente de formatação jurídica do projeto de lei do senhor que eu acho que podem ser melhoradas, só nesse caso.
Então, como a sessão é gravada e transmitida, eu vou propor aos pares que a gente faça a votação e solicite
na redação final.
A diretoria legislativa, como o vereador Jean Carlos colocou agora, faça a redação final, fazendo as correções necessárias. Tudo bem? Então, o projeto ainda está em discussão. Em votação... Votação simbólica, os contrários se manifestem, o projeto está aprovado por unanimidade dos presentes, encaminhado à diretoria legislativa para as adequações necessárias. Com a palavra, a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária número 226 de 2019, de autoria do vereador Domingos Paula, que institui no município de Anápolis a Central de Achados e Perdidos, CAP, e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos e Finanças foram favoráveis ao projeto.
Projeto 226, de autoria do vereador Domingos Paulo, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao terceiro secretário, vereador Telly Júnior, que faça a leitura de moções e indicações para votações.
Moção de apelo de autoria do pastor Elias Ferreira requer encaminhamento nos termos do artigo 137. Moção de apelo à concessionária Triunfo Concebra, solicitando estudo para implantação de redutores de velocidade no trecho do viaduto Josias Moreira Braga, rodovia BR-060. Indicação do vereador Leandro Ribeiro ao prefeito, senhor Roberto Naves. Requer todo o empenho e providência no sentido de realizar construção de praça em área pública na rua PSJ 10, Parque Brasília. Só esta indicação e esta moção, presidente.
As moções e indicação lidas estão em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções e indicações lidas estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura de requerimentos.
Requerimento de autoria do vereador Domingos Paula. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras e Habitação solicitando serviço de tapa-buraco por toda a extensão da Rua 6, no bairro de Lourdes. Ainda do vereador Domingos, requer encaminhamento ofício ao CMTT solicitando quebra-molas na Avenida Bandeirante, quadra 69, lote 5, no bairro de Lourdes. Do mesmo vereador, a Secretaria Municipal de Obras solicitando serviço de tapa-buraco por toda a extensão na Avenida São Paulo, no bairro setor Aeroporto. Requer ainda encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras solicitando serviço de tapa-buraco por toda a extensão da Rua Victor Antônio Braga, no bairro Parque Residencial Wander. Ainda do vereador Domingos Paulo, requer da Secretaria de Obras serviço de tapa-buracos por toda a extensão da Rua Bernardo Saião, no bairro Jardim Alvorada. Requerimento dos vereador Américo Ferreira. Requer a Secretaria do Meio Ambiente, solicitando limpeza, roçagem e poda de árvore no Parque Luiz Caiado de Godói, o Parque da Jaiara. Vereador João Feitosa, encaminhando a Secretaria de Obras, serviço de pavimentação asfáltica na Rua S12, setor Santa Clara. Vereador Alfredo Landim, solicita serviço de tapa-buraco à Secretaria de Obras, em toda a extensão da Rua América de Oliveira Bittencourt, bairro Vivian Park. Alfredo Landim requer da Secretaria de Obras solicitação de tapa-buraco na Rua Boa Esperança, quadra 17, Vila Mariano. Alfredo Landim requer ainda da Secretaria de Obras ofício encaminhado solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Wesley Sabino Rodrigues, em frente à quadra 25, lote 8, bairro Parque das Primaveras. Ofício do vereador, requerimento dos vereador Deusmar Japão. Destinado à Secretaria de Obras, requer tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Pedro Ludovico, no Vivian Park. Ainda a Secretaria de Obras, requer tapa-buracos em toda a extensão da Rua 7, na Boa Vista. Para a Secretaria de Obras, requer tapa-buraco em toda a extensão da Avenida B, no Jardim Petrópolis. O vereador Deusmar Japão, em requerimento à Secretaria de Obras, requer tapa-buraco em toda a extensão da Rua K, no bairro São Joaquim. Deusmar Japão requer ainda da Secretaria de Obras tapa-buracos em toda a extensão da Rua C, no bairro São Joaquim. Tapa-buracos em toda a extensão na Rua Luciano Carneiro, no Calixto Abrão. Deusmar Japão, da Secretaria de Obras, requer recuperação no piso do Feirão São Jorge, na Vila São Jorge. Vereador Deusmar Japão requer da Secretaria de Obras tapa-buracos em toda a extensão da Rua 7 de Setembro, no centro. Vereador Deusmar Japão requer Secretaria de Obras tapa-buraco em toda a extensão da Travessa Dona Senhora no centro. Vereador Deusmar Japão requer da Secretaria de Obras tapa-buraco em toda a extensão da Rua São Simão, no Jardim das Oliveiras. Vereador Deusmar Japão requer da Secretaria de Obras tapa-buraco em toda a extensão da Rua Alberico Borde Carvalho no centro. Deusmar Japão ainda requer da Secretaria de Obras tapa-buraco em toda a extensão da Travessa Dona Doca no centro.
Requerimento de autoria do vereador Pedro Mariano, que requer à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos a possibilidade da construção de uma passagem sobre o córrego das Antas, unindo as ruas JM65, no setor Jamil Miguel Sul, com a Deucleciano Moreira Alves, no residencial setor Pedro do Vico. Ainda requer vereador Pedro Mariano, junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços, serviço de tapa-buraco nas ruas do bairro Copacabana. Também requer vereador Pedro Mariano, junto à Secretaria de Obras e Serviços, serviço de tapa-buraco na rua do bairro Paraíso, principalmente na Avenida Cachoeira Dourada e Morumbi, nas ruas Santa Isaíra e Paraguaçu, Boa Esperança e Vila Mariana. E por fim, vereador Pedro Mariano, requer junto à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, serviço de tapa-buraco na rua do Gibran El Raj.
Requerimento do vereador Jean Carlos, requer encaminhamento de ofício ao comandante da ala 2, base aérea de Anápolis, solicitando que requeira inspeção da Vigilância Sanitária Municipal para avaliação e elaboração de relatório técnico quanto às condições e capacidade de acolhimento para a quarentena dos brasileiros vindos da China, onde teve início os casos de epidemia do coronavírus, conforme veiculado nas minhas declarações do governo federal. Vereador Jean Carlos requer encaminhamento de ofício, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem e limpeza de todos os lotes bairros do bairro Somerville. Vereador Jean Carlos requer ofício ao diretor da Urban, solicitando implantação de linha de ônibus do bairro residencial Cerrado, Girassol e Nova Aliança. Vereador Jean Carlos requer encaminhamento de ofício, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, solicitando a conclusão das obras de reconstrução do Feirão da Alexandrina. Vereador Jean Carlos requer encaminhamento de ofício ao Secretaria Municipal de Obras, solicitando a conclusão das obras de implantação de galerias pluviais na Avenida Itamaraty, com asfaltamento das vias 1, 3, e 4 e 5 na Avenida Itamaraty. Requer, vereador Jean Carlos, encaminhamento de ofício ao CMTT, solicitando a implantação de linha de ônibus, bairro Residencial Cerrado, Girassol e Nova Aliança. Jean Carlos requer ainda encaminhamento de ofício à Procuradoria-Geral do Município, solicitando atenção à política de acolhimento, recolhimento de resíduos sólidos, resíduos de construção civil, expor e requerer o que se segue. Ainda, vereador Jean Carlos requer encaminhamento de ofício à Secretaria do Meio Ambiente, solicitando poda de árvores na porta da rua Municipal Elzira Balduino, situado na rua Francisco Fontes, bairro Maracanã.
Requerimentos de autoria do vereador Lélio Varenga, que requer, junto à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, serviço de tapa-buraco na rua 6, lote 11, quadra B, bairro Vila Fabril. Ainda requer, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Avenida Colorado, esquina com a rua VP01, no Vale dos Pirineus. E, por fim, vereador Lélio Varenga requer, junto à CMTT, solicita a abertura lateral da lombofaixa na rua Engenheiro Portela, número 2299, na Vila Nossa Senhora da Badia.
Vereador João da Luz requer da Secretaria Municipal de Meio Ambiente a revitalização da praça com playground situado na rua Martim Fontes, de esquina com a rua Aura Crispim, no bairro Vila Santa Maria de Nazaré. Vereador João da Luz requer da Secretaria Municipal de Educação a ampliação e construção de mais salas de aula na Escola Municipal Valdir Cecílio. Vereador João da Luz requer da Secretaria de Meio Ambiente a efetivação do serviço de poda de árvore na rua 6, quadra 4, lote 1, no bairro residencial Giovanni Braga. Vereador João da Luz requer da Secretaria Municipal de Obras instalação de rede de galerias de águas pluviais drenagem de água na rua José Mendes dos Santos, quadra 11, lote 9, demais ruas não contempladas no bairro residencial Itatiaia. Vereador João da Luz requer da Secretaria do Meio Ambiente a efetivação do serviço de roçagem e limpeza na rua SC1, quadra 1, em frente ao lote 3, no bairro residencial São Cristóvão. Vereador João da Luz requer da Secretaria Municipal de Educação a reforma da quadra esportiva da Escola Municipal Moacir Romeu Costa, localizado na rua Campo Belo do bairro Paraíso. Vereador João da Luz requer da Secretaria Municipal de Obras a efetivação de repas na iluminação pública, troca de lâmpada, os postes descritos do bairro São Jorge. Vereador João da Luz requer da Secretaria Municipal de Obras efetivação de serviços de tapa-buraco, massa asfáltica na rua L23 e do bairro Novo Jundiaí e Jardim Europa. Vereador João da Luz requer da Secretaria de Meio Ambiente a efetivação de serviços de roçagem e limpeza nos lotes particulares em áreas públicas dos bairros Novo Jundiaí e Jardim Europa. Vereador João da Luz ainda requer da Secretaria Municipal de Obras efetivação de serviços de recapeamento de asfalto na rua lote 18, quadra 9, lote 9 do setor Leblon.
Requerimentos de autoria do vereador Valdete Fernandes, que requer, junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços, serviço de tapa-buraco em todas as ruas do bairro Gibran El Hajj. Também requer vereador Valdete Fernandes, junto à Secretaria de Meio Ambiente, roçagem e limpeza geral nas calçadas da rua C18, bairro Cidade Jardim. Ainda requer vereador Valdete Fernandes, serviço de roçagem e limpeza junto à Secretaria do Meio Ambiente nas calçadas da rua A18, também no bairro Cidade Jardim. E, por fim, requerimento do vereador Valdete Fernandes, que requer junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente serviço de roçagem e limpeza geral das calçadas da rua B18, também no bairro Cidade Jardim.
Requerimento do vereador Pastor Elias, encaminhamento nos termos do artigo, a Companhia de Saneamento Básico em Goiás solicita serviço para contenção de vazamento em rede de esgoto da rua Batista, esquina com a rua Elza Zago, bairro residencial Alphaville. Ainda o vereador Pastor Elias, a Goinfra solicita pintura de sinalização horizontal e instalação de placas educativas na rodovia 330, trecho entre Anápolis e Campo Limpo de Goiás. Pastor Elias requer encaminhamento da Secretaria de Meio Ambiente, serviço de limpeza, roçagem, retirada de lixo, implantação de placas educativas na área pública, na rua S94, quadra 105, lote 6, bairro Anápolis City. Ainda encaminhando para a Secretaria de Obras, solicita serviço de tapa-buraco na rua Firmo de Velasco, 101, em frente à Floricultura Fiore, setor central. Ainda o CMTT, Pastor Elias, solicita estudo para implantação de quebra-mola na Avenida Patriarca, 469, lote 24, bairro de Lourdes. A Pastor Elias requer à Secretaria de Meio Ambiente serviço de limpeza, roçagem e toda extensão do bairro residencial Aldeia dos Sonhos. Ainda, a Pastor Elias requer da Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco e toda extensão do bairro residencial Aldeia dos Sonhos. A Goinfra, pastor Elias, solicita serviço de tapa-buraco, troca de lâmpada, limpeza, roçagem, instalação de placas de uso obrigatório de faróis acesos na rodovia 330. Ainda, pastor Elias, requer do CMTT pintura de sinalização horizontal em toda a extensão dos bairros Residencial Veneza e Residencial Verona. A pastor Elias requer da Secretaria de Meio Ambiente retirado de lixo e instalação de contêineres no setor de Chacras, Reboleira, Anápolis. A pastor Elias solicita da Secretaria de Meio Ambiente serviço de limpeza, roçagem, implantação de placas educativas em área pública na Rua Paraíba, em frente à quadra 16, lote 5, Jardim Promissão. A pastor Elias solicita da Secretaria de Obras atenção ao pedido de obstruir fossa em área pública na Rua Paraíba, em frente à quadra 16, lote 5, Jardim Promissão. Requer da Enel atenção ao pedido de substituição transformador de energia rural na Rua Sebastião Leonido, quadra 4, Chácara Reboleiro. Solicita ainda da gerência de iluminação, lâmpadas em posto de iluminação na via da BR-153, entre Avenida Colorado e Pirineus. Requer encaminhamento, Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Rua PB-21, quadra 49, lote 24, bairro Parque Brasília. A Secretaria de Obras solicita serviço de tapa-buraco em toda a extensão dos bairros Bandeira, Vila Jaiara, anexo Itamaraty. Solicita da Secretaria de Obras tapa-buraco em toda a extensão do bairro Bandeira, Vila Jaiara, anexo Itamaraty, Nova Vila, Adriana Parque, Jandaia, Dom Felipe, Residencial Ana Carolina, Las Palmas, Jardim Guanabara e Aldeia dos Sonhos. Requer serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua João Florentino, Residencial Araguaia. Requerimento encaminhado à Secretaria de Obras. Ainda do pastor Elias, requer a Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco em toda a extensão dos bairros Jardim Progresso, Parque Iracema, Vila Harmonia, Bandeira, Parque Iracema e Conjunto, Parque Iracema 2 vezes, e Conjunto Mirage, Anápolis. Requerimentos da professora Geli Sanches. Requer encaminhamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, roçagem e limpeza no canteiro central da Avenida Arco Verde, no bairro Arco Verde. Professora Geli Sanches requer da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, roçagem e limpeza no CIMEI, professora Célia Maria Rocha Malta, do Residencial Leblon. Professora Geli requer da Secretaria de Obras, colocação e reparo na guarda corpo do mirante no Morro do Capuava. Ainda do vereador Jean Carlos, solicita em caráter de urgência vistoria e reparo em um buraco orifício que foi aberto no meio do asfalto na rua Manuel de Bastos, quadra 2, lote 1, bairro Santa Maria de Nazaré. Professora Geli, continuando, requer encaminhamento da Secretaria do Meio Ambiente, uma academia de ginástica na praça em frente ao estádio Zeca Puglisi, rua Henrique Bastos, conjunto IAPC. Requer encaminhamento novamente ao DINIT Anápolis, troca de lâmpada em toda a extensão do trevo do viaduto Miguel Moreira Braga. Solicitação da professora Geli. Professora Geli ainda requer da Secretaria de Obras troca de lâmpada no bairro de Lourdes, em Portos descrito. Professora Geli requer da Secretaria de Obras providências urgentes em relação à erosão que vem se alastrando nas mediações da Avenida Independente entre a Vila Sul e Flamboyant. Requerimento da professora Geli à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando roçagem e limpeza na CIMEI, professora Helena Ferreira, Residencial Las Palmas. Professora Geli requer da Secretaria de Obras providência urgente com relação à erosão do bairro Somerville. Professora Geli requer encaminhamento à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Piranga, bairro de Lourdes. Professora Geli requer solicitação da Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua 24 com a Avenida Independente, do bairro de Lourdes.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Os requerimentos lidos estão em discussão. Inicialmente, vereador Jean Carlos.
Continuo, senhor presidente.
Obrigado, presidente. Quero abordar aí alguns requerimentos da nossa autoria. Inicialmente, aí, requerimento de autoria minha, de Vossa Excelência, que trata aí de solicitação à Procuradoria-Geral do Município para que faça revisão no Código Tributário, especialmente no que diz respeito à cobrança de taxas
de recolhimento de resíduos sólidos, daqueles prestadores de serviços de transporte de resíduos de construção civil. Nós sabemos que a política do meio ambiente tem que realmente fiscalizar, tem que direcionar aí para que evite a clandestinidade e o depósito irregular dos resíduos de construção civil. Mas, infelizmente, no município nós estamos tendo uma dificuldade, porque os que estão regulares, eles estão penalizados e sendo cobrados retroativo. Inclusive, diga-se passagem aqui, através da cobrança de Vossa Excelência, da nossa participação, tivemos o êxito da suspensão agora dessa cobrança retroativa, mas lógico, nós demandamos ainda aí a alteração do Código Tributário e quem sabe o perdão fiscal, porque não havia cobrança anteriormente. E a alteração dos valores das taxas, uma vez que com os valores repassados à população, muitos procuram aqueles que estão na clandestinidade e fazem depósito irregular em lotes baldios, às vezes na margem de córregos, danificando e prejudicando o meio ambiente. Então fica aí a solicitação à nossa procuradora que possa avaliar a possibilidade de alterar e colocar uma tarifa com maior justiça tributária e de forma a permitir que haja contribuição, mas sem que haja prejuízo também aos que prestam serviço. Também quero aqui abordar um requerimento que fiz para a implantação da linha de ônibus e extensão no Residencial Cerrado, Nova Aliança e Girassol. São ali cerca de 1.000 imóveis e nós solicitamos a CMTT e a Urban que providencie essa questão. E ainda peço a complacência dos novos pares, apenas para registrar, mais uma vez, o pedido que fizemos ao comando da Ala 2 para que solicite a participação da Vigilância Sanitária Municipal no sentido de elaboração do parecer técnico das condições e as indicações do que é necessário para eventual acolhimento aí dos brasileiros que eventualmente possam vir estar em quarentena na Ala 2, na Basearia de Anápolis, conforme veiculado aí pelo Governo Federal. Então, são esses e depois abordaremos os demais. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Parabenizar a Vossa Excelência por, junto conosco, encampar essa luta através dos empresários que nós carinhosamente chamamos de caçambeiros, que estão sofrendo aí com a cobrança retroativa de algumas caçambas que foram descarregadas ali no aterro, e há uma preocupação que essa cobrança, que não era cobrada antigamente, venha prejudicar até chegar à falência essas empresas que tanto contribuem para a limpeza da nossa cidade, além de gerar emprego e renda para o município. Então, esse requerimento que assino com Vossa Excelência, solicitando à Procuradoria do município que solicite talvez um parecer do Ministério Público ou uma audiência com o Ministério Público para que se forme aí um TAC, um termo de ajuste de conduta, para que reveja aí esses tributos, tendo em vista a preocupação também de uma possível renúncia de receita por parte do Executivo, para que a gente possa resolver esses problemas para essas pessoas que tanto contribuem para a limpeza do nosso município. E esse é um pedido não só do vereador Leandro Ribeiro, do vereador Jean Carlos, mas de toda a Câmara Municipal, de todos os vereadores, porque nós estamos realmente preocupados com a decisão final a respeito dessa matéria, que, de fato, continuar essa cobrança retroativa há 5 anos, com certeza irá prejudicar e quebrar essas empresas que prestam serviço aqui no município de Anápolis. Então, que a Procuradoria nos traga uma resposta ou que solicite uma audiência junto ao Ministério Público para que a gente juntos consigamos trazer uma solução para essa demanda. Na sequência, na discussão dos requerimentos, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão desses requerimentos, vou discutir, são muitos, pelo menos 2. É na questão da reposição das lâmpadas, ali na GO-330, onde sai do trevo ali da BR-060, adentrando o distrito agroindustrial, vira aquele jogo de empurra-empurra. Não é a prefeitura, não é a CODEG, não é... Uai, quem que é então? Aí descobrimos, falei com o presidente agora lá da Goinfra, é deles. Então encaminhamos e está nu e patente para todo mundo ver. Não tem iluminação nenhuma do trevo ali até lá no centro do Daia, tudo escuro. E tomara que agora a Goinfra reponha essas lâmpadas, muda o que está, porque os nossos trabalhadores e aqueles que travegam pela GO não aguentam mais a escuridão e ser roubado e assaltado naquelas paradas, infelizmente, que está caindo, que já estão esperando, passando a hora de arrumar o que já foi falado, já está documentado para os nossos trabalhadores ali do DAIA, do agroindustrial de nosso município. O segundo requerimento, senhor presidente, é a respeito ali da sinalização horizontal. Quando você sai daqui de Anápolis para Campo Limpo, é a sua região, da sua fazenda, e eu sei que o senhor sabe onde é que é, tem aquela paralela que coloca o guarda-rei. De repente, quando você vem lá para cá, você topa de teste, que está bem do lado da GO-330 também, que é a GO-330, onde separa os que vão caminhar, passar de bicicleta, mas é preciso sinalizar, que qualquer hora dessa um carro vai entrar de frente com aquela que é guarda-rei e vai matar o pessoal ali. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, Tele Júnior.
Presidente, para dar ênfase a um requerimento que eu assino junto com o vereador Jean Carlos, solicitando a conclusão da obra da galeria de pluviais e asfáltico ali da Avenida Itamaraty, da rua I3, I4 e I5. Então, por questões da chuva, a gente sabe que deu uma atrasada, mas esse requerimento, nós estamos solicitando à Secretaria de Obras que venha dar uma agilidade no encerramento dessa obra, que estava previsto para 31 de dezembro de 2019. Então, a gente sabe que agora tem o sol está abrindo alguns dias, e esse momento que a gente pede agilidade, porque os transtornos estão cada dia na vizinhança maiores. E principalmente se deixar da forma como está, a erosão vai tomando conta. E aí ficar jogando o cascalho, às vezes faz mais lama, faz piorar. Então a gente pede essa agilidade ao executivo, ao secretário Francisco, à sua equipe ali da Secretaria de Obras, que dê essa atenção ao bairro Itamaraty. Que a gente precisa essa obra que está lá, que ela conclua o mais rápido possível, visto que o término dela está em atraso. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Os requerimentos ainda estão em discussão, em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Eu passo a palavra agora pela liderança do PDT ao vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Presidente, eu queria, aproveitando essa questão pela ordem, agradecer alguns secretários que vêm empenhando um bom trabalho, como o secretário da Saúde e também, na pessoa do Ricardo, agradecer o secretário do Meio Ambiente, o Jackson, que também é parceiro da gente, que está colaborando com os vereadores. Também parabenizar o prefeito por essa assinatura do contrato, onde a empresa Unidas foi contemplada com a questão do Polo Centro, da implantação do asfalto Polo Centro. Eu desejo a ela bom sucesso, que o mais rápido possível seja concluída essa obra lá do Polo Centro, que é tão esperada pelaquela comunidade e toda a região. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Presidente, que comunicar aos nobres pares que decidimos, hoje às 15 horas, a fazermos uma reunião entre Comissão de Saúde, Frente Parlamentar da Saúde, Conselho Municipal de Saúde, também Secretaria Municipal de Saúde, uma reunião hoje às 15 horas aqui na sala de reuniões, para que nós possamos traçar, olhar, discutir esse momento que Anápolis vive, com essa possibilidade de podermos receber os nossos irmãos brasileiros que estão lá na China. Então eu queria aqui convidar a todos os pares, e os pares também, se quiserem, fizerem parte dessas equipes, que queiram comparecer conosco, também estarmos aí somando, discutindo esse momento. Hoje já foi realizado, senhor presidente, uma comitiva do governo federal já veio nesta manhã de terça-feira aqui na base aérea de Anápolis, onde houve essa vistoria. Integraram a comitiva dos membros, os membros do Ministério da Defesa, do Ministério da Saúde e das Relações Internacionais, além dos integrantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Eles avaliaram as condições estruturais do local e se está apto a receber os brasileiros para o isolamento. Então, aqui, mais uma vez, tranquilizar a população anapolina quanto a essa possibilidade de receber os nossos irmãos. Se assim for decidido pelo governo, que ainda não está decidido, ainda vai fazer uma avaliação em outras unidades também. Mas se porventura for a ala 2, a base aérea escolhida, que terão todas as seguranças de vigilância sanitária da Anvisa e também da nossa vigilância sanitária, tanto do Estado quanto do município, para acompanhar todos os trâmites durante o período que esses nossos irmãozinhos aqui estiverem em nossa base aérea da ala 2. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, pela liderança do PSDB, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, eu quero aqui comunicar aos nossos jogadores, à comissão técnica do basquete da nossa cidade, ao Moisés e toda a equipe, ao Kim, nosso secretário de esporte, nós estamos agendamos com o nosso amigo Sandro Mabel, né, presidente da FIEG, para a gente sentar e pedir apoio a ele, que nos ajude, né, também com os empresários, a patrocinar o nosso time de basquete, que agora é o representante do estado de Goiás, que estará disputando o campeonato nacional do basquete. Então, Sandro Mabel vai nos receber, nós estaremos lá para conversar com ele e pedir o apoio. Além do apoio que tem aqui do município, da prefeitura, nós também queremos o apoio dos empresários e Sandro Mabel estará nos recebendo para poder tratar desse assunto de ajuda ao time do basquete anapolino. Estará representando aqui o nosso município de Anápolis no campeonato nacional. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações.
Comunicado, presidente.
Com a palavra, o vereador Lélio Varenga.
Senhor presidente, acabei de ser informado aqui que a base aérea de Anápolis foi escolhida para realmente abrigar os nossos irmãos. Segundo a Globo News, notícia de última hora aqui, quentíssima aqui, trazida pelo Afonso. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Com a palavra, o vereador Jean Carlos.
Está aí uma notícia que, de certa forma, nos tranquiliza, mas seja onde for, nós torcemos para que tenha as cautelas necessárias para que possa abrigar com segurança os que vierem da China. Aproveitando a audiência, quero apenas cumprimentar meu primogênito, que hoje faz 24 anos, que Deus te abençoe, meu filho, e que esteja a todo momento contigo. Parabéns. Igor Gabriel.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Sendo assim, que Deus nos abençoe e que essas pessoas, esses brasileiros que serão colocados ali na base aérea, por ser uma referência militar em nosso país, a ala 2 de Anápolis, muito competente, que sejam realmente bem tratados e que Deus abençoe, que não estejam com esse vírus, coronavírus, e que logo, logo estarão em seus lares aí, participando aí com as suas famílias. Agradecendo aos companheiros ouvintes que nos acompanham diariamente pela Rádio Manchester, aos internautas e telespectadores que nos acompanham pela internet, canal 10. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã, dia 5 de fevereiro de 2020, em horário regimental.